Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a presidente do Sindicato dos Bancários do município do Rio de Janeiro, Adriana Nalesso. Adriana Nalesso, bom dia.
Bom dia, Anderson e todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Já quero aqui agradecer aqui o convite de estar aqui dialogando com vocês. Obrigada.
Adriana, muito obrigado por novamente se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Adriana, nós ficamos sabendo que vocês do Sindicato dos Bancários chegaram a um acordo com a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, em relação à convenção coletiva de trabalho que estava em negociação. Nós chegamos até a te entrevistar aqui no programa a esse respeito. Eu queria saber primeiro, Adriana, como é que se deu esse acordo? Quando ele foi fechado? Ele atendeu às reivindicações da categoria? O que é que ficou decidido?
Bom, Anderson, então, o nosso acordo, ele terminaria no dia 31 de agosto de 2020, né? E em função do fim da ultratividade, que é a prorrogação automática das cláusulas acordadas até o final da negociação, isso não existe mais, né? Isso pressiona muito, os trabalhadores, e nós tivemos reuniões bastante extenuantes. Foram 14 rodadas de negociações, que uma inclusive foi a madrugada inteira, né? A gente só conseguiu finalizar a negociação no dia seguinte, que foi a última negociação, uma negociação difícil, dura, mas conseguimos aí que a FENABAN então apresentasse uma proposta que atendesse as nossas reivindicações e principalmente que garantisse os direitos previstos na nossa convenção coletiva. Nós temos uma convenção coletiva muito rica, né? Uma série de direitos garantidos, auxílio creche babá, ampliação de licença maternidade e paternidade. Você tem questões de segurança, questões de saúde, estabilidade de pré-aposentadoria, uma série de cláusulas sociais e temos as cláusulas econômicas também. Na cláusula econômica, a proposta deles era congelamento de salário, né? Reajuste zero. Então, nós conseguimos avançar no debate de 1,5%, mais um abono de R$ 2.000 para esse ano, e para o ano que vem, o reajuste da inflação mais 0,5%. Então, é um acordo de 2 anos que garante todos os direitos da nossa convenção coletiva, preserva os direitos, e a gente ainda agregou, Anderson, duas questões. Uma é sobre o teletrabalho, né? Nós conseguimos colocar uma cláusula de teletrabalho na nossa convenção coletiva, porque em virtude da pandemia, né, nós vivemos um momento diferente, né? Parte significativa da categoria está no teletrabalho, está em home office. A gente sabe que isso é uma coisa que veio para ficar, então a gente precisava de alguma maneira garantir alguns direitos. O debate do teletrabalho está aí na sociedade, né? E o que a gente vê aí fora é a empresa querendo, não querendo pagar ticket de refeição, a empresa dizendo que não tem que controlar a jornada, porque como você está em casa, você tem horário flexível, uma coisa meio absurda. E a gente conseguiu então colocar uma cláusula na nossa convenção coletiva, que é uma cláusula ampla, e agora a gente está discutindo por banco, né? Acordos específicos por bancos para garantir que os bancários tenham a jornada respeitada, que tenham o direito à desconexão, que tenham todos os direitos preservados de acordo com a nossa convenção coletiva, ou seja, ticket de refeição, ticket de alimentação, enfim. O acordo que a gente fechou, além disso, de agregar essa cláusula do teletrabalho, nós também agregamos uma cláusula que é um debate que a gente faz na mesa de igualdade de oportunidades, que é um debate acerca de implementação de políticas direcionadas para mulheres bancárias vítimas de violência, né, Anderson? Você sabe que a violência aumentou contra a mulher nesse período de pandemia. Então, esse é um tema. A gente discute vários temas, né, ao longo do tempo. Aí a gente tem mesas específicas, a gente tem a mesa de saúde, a mesa de igualdade de oportunidades. Enfim, e essa construção é uma construção que a gente já vem debatendo há algum tempo, né? Então, a gente conseguiu também agregar na nossa convenção coletiva uma cláusula, né, que garante às mulheres vítimas de violência, mulheres bancárias vítimas de violência doméstica, a garantia do teletrabalho. E a gente está discutindo por bancos outras garantias também, como a pessoa precisa se mudar, né? Que ela tem uma linha de crédito direcionada, com juros reduzidos, enfim, uma série de debates a gente faz para proteger essa mulher vítima da violência, essa bancária vítima da violência doméstica.
Esse acordo tem validade de 2 anos e garante aumento real de salário à categoria, o que é muito importante. Eu lembro que, inclusive, vocês chegaram a cogitar entrar em greve caso esse acordo não saísse. Como é que a mobilização dos bancários, Adriana, influenciou essa negociação?
A gente vive um momento novo, não é, Anderson? Um momento em que parte, cerca de 50% da categoria tá em teletrabalho. Então a gente teve que investir e investir rapidamente, né, nas mídias sociais, né? Então nas redes sociais. Então o sindicato ele está presente em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Nós criamos um chat no nosso site, né, para tirada de dúvidas, enfim. Nós tivemos que nos reinventar, né, nos reorganizarmos para esse novo momento, que é um momento de pandemia, um momento onde a gente discute também a vida, né, a preservação da vida. E assim, a gente teve uma forte atuação nas redes sociais, nós somos organizados nacionalmente. Então, nós tínhamos Twitters nos momentos de negociação. A gente conseguiu ficar, em alguns momentos, em segundo lugar no Twitter, no debate no Twitter. Mas são ferramentas que a gente tem que utilizar e a gente teve que se reinventar e atuar mais nesse aspecto, né? Nosso sindicato ele continua funcionando normalmente. Normalmente não, ele está com um horário reduzido, mas ele funciona de segunda a sexta-feira, de 11 às 15 horas. Então a gente tem atendimento jurídico, a gente tem atendimento na área de saúde. A gente também está adotando medidas de segurança, né? Então assim, a gente tem um revezamento que a gente organiza por aqui. Então a gente fez essa ligação, né, que é o atendimento aqui, manter o atendimento no sindicato, a presença na base por parte de dirigentes que não são no grupo de risco, que podem estar atuando mais presencialmente, e também essa atuação forte nas redes sociais. E os bancários se envolveram. Claro, como é uma coisa nova, né, eu acho que a tendência é que isso se amplie, mas foi positivo.
Vocês chegaram em algum momento, Adriana, a procurar a Justiça do Trabalho para tentar um acordo com a FENABAN ou não foi necessário?
Não foi necessário buscar a Justiça do Trabalho para chegar num acordo, não. A gente, inclusive, a gente tem acompanhado aí os debates, né? Várias categorias estavam em negociação. A gente tem os Correios, por exemplo, né, que teve uma liminar concedida pelo STF, garantindo as suas cláusulas e depois garantida pelo TST, aliás. E depois o STF foi lá e derrubou a liminar deles, enfim. A gente não procurou, não foi preciso, não foi necessário procurar o judiciário para intermediar a nossa negociação, não. A gente conseguiu avançar no debate, como eu disse, foi um debate muito desgastante, né? Foram reuniões que ultrapassavam aí 14, 15 horas de negociações. Mas a gente conseguiu superar aí esse desafio, que é o desafio do cansaço, porque cansa muito, né? Você ficar. Todas as reuniões elas foram por vídeo, então você fica na frente do computador muito tempo, isso é muito cansativo. Mas a gente deu conta disso e conseguimos aí garantir os nossos direitos, preservar os nossos direitos era fundamental e nós conseguimos.
E qual era o principal impasse nessa negociação, Adriana? O que a FENABAN não quis atender nessa convenção coletiva?
Bom, Anderson, de início, a primeira negociação que nós fizemos, nós pautamos a questão do teletrabalho por conta dessa nova realidade que a gente vive, né? E aí eles disseram que eles fizeram uma assembleia lá com os bancos, tinham cerca de 170. O setor tem cerca de 170 bancos, né, dentre pequenos, médios e de grande porte. A gente tem uma grande concentração nos cinco grandes bancos do país, que é Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú e Bradesco. Mas você tem diferentes realidades no setor, né? Então você tem bancos com 20 funcionários, Tem bancos com 90 funcionários, tem banco com 3 mil, enfim, são várias realidades. E eles disseram que eles tinham feito uma assembleia deles e que tinham decidido que, em função de ter uma legislação sobre teletrabalho, que não garante absolutamente nada, né? Na verdade, essa legislação que existe não garante os direitos dos trabalhadores que estão nessa condição. E permite o contrato individual, o que é muito grave, né? Porque qual é a correlação de força que existe entre uma pessoa física e um grande banco, ou um banco, ainda que seja um banco de menor porte, né? Que força essa pessoa tem, né? Claro que não, né? A gente sabe como é que funciona, seria mais uma imposição. Então, nosso primeiro desafio a superar era essa questão, porque eles disseram que eles não iam debater nenhum tema relacionado a teletrabalho, que eles tinham feito, então, uma assembleia que tinha decidido isso. E nós fizemos uma pesquisa, né? Uma pesquisa que envolveu aí cerca de 11 mil trabalhadores, foi uma pesquisa muito rápida que a gente fez na categoria para saber como é que eles estavam, os bancários estavam enxergando essa questão do teletrabalho. E a partir dessa pesquisa a gente montou uma proposta, né? Então, o que a gente percebeu? Que a questão da jornada era importante, que a questão da manutenção do ticket de refeição, do ticket de alimentação, o direito à desconexão era uma coisa que os bancários estavam reclamando, né? Porque tinha gente chamando, convocando para reunião fora do horário, né? Do horário dele, regulamentar, enfim. A questão das metas também foi uma grande preocupação que a categoria apresentou na pesquisa. A cobrança por metas se intensificou com o teletrabalho. E também uma coisa interessante, sabe? Que eles apontaram como uma questão psicológica mesmo, né? O medo de ser esquecido, o medo de não ter oportunidade de acessar uma carreira. Foram coisas que os bancários apontaram nessa pesquisa. E nós apresentamos essa pesquisa à FENABAN, né? A Federação Nacional dos Bancos, durante a negociação, os 5 grandes bancos estavam presentes e eles disseram, então, que a partir daquela pesquisa, que tinha uma riqueza de dados, que eles iriam rediscutir a pauta. E rediscutiram e a gente conseguiu avançar nesse debate. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente teve, né? Que a questão de discutir o teletrabalho, para nós era importante, porque a categoria apontava isso como uma necessidade, né? Uma necessidade de ser ouvida. Eles apresentaram uma série de propostas de mudança de cláusula na cláusula de saúde, por exemplo. A gente tem complemento de salário, sabe? Para quem entra de licença, você tem um complemento salarial de até 2 anos, né? Para que esse bancário que entra de licença não tenha perdas. E eles queriam reduzir isso. A PLR, eles queriam reduzir, eles queriam mudar a regra da nossa PLR, reduzindo a PLR, apesar dos bancos estarem lucrando, né, e lucrando muito, certo? Redução de lucro não é prejuízo, não é, Anderson? Então, assim, não tinha argumentos para eles fazerem isso. Mas a gente conseguiu superar tudo e, sim, nada, não modificou nossa regra de PLR, ela se manteve a mesma. E o último desafio que a gente superou foi o desafio do reajuste zero, né? Porque eles queriam congelar o nosso salário, literalmente, né? É como se os bancos estivessem numa situação complicada, o que não é a realidade. Então, assim, eles insistiram no reajuste zero. E nós conseguimos avançar aí no debate com 1,5% para esse ano de reposição da inflação e um abono de 2 mil. E para o ano que vem, a reposição integral da inflação, mais um ganho real de 0,5%, preservando e garantindo todos os direitos da categoria, que para nós foi fundamental.
Fechado esse acordo, Adriana, quais são os novos objetivos do Sindicato dos Bancários? Nós temos aí uma reforma administrativa para ser derrotada no Congresso. Como é que vocês viram essa proposta enviada pelo governo e como anda a articulação para combatê-la no parlamento?
Infelizmente esse governo, ele só apresenta proposta para retirar direitos das pessoas, né? Impressionante. Foi a reforma da Previdência, tem a reforma administrativa, mas quando você vai ver a lógica do governo, né? Nunca é para atender a quem mais precisa do amparo do governo. Eles tratam os funcionários públicos como se fossem inimigos, isso é um absurdo, sabe? Quer dizer, a proposta extingue promoções automáticas e diversos benefícios considerados pelo Ministério da Economia como privilégios. Sabe, são privilégios, o governo considera isso um privilégio, mas o mais interessante é que ele não acaba, né, com esses privilégios para alguns setores, como, por exemplo, parlamentares, militares, membros do Ministério Público, magistrados. Ou seja, é tão absurdo, né? É tão absurdo você acabar com a estabilidade. As pessoas estudam, às vezes, para passar, muitas vezes, para passar num concurso, para ter alguma garantia, né? Porque a gente tem um mercado de trabalho, assim, todo desestruturado, a partir da reforma trabalhista, que retirou direitos, que permite a precarização do trabalho, que amplia, na verdade, a exploração dos trabalhadores, né? E agora o governo, com a desculpa de que quer acabar com privilégio, mas ele não quer acabar com privilégio para todo mundo. Ele quer acabar com privilégio para quem mais precisa, né? Ou seja, a parte mais fraca, né? Já que ele não vai mexer nos magistrados, ele não vai mexer nos militares, enfim, mantendo todos os direitos, ele mantém todos os direitos dos servidores atuais e mexe daqui para frente. Mas, assim, é muito desumano e desigual, sabe? Eu acho que esse governo, ele olha os trabalhadores como um problema, sabe? Não como a solução. Eu sempre digo isso, já disse isso em várias mesas de negociações. Os trabalhadores não são problemas, os trabalhadores são solução. Sabe, porque um trabalhador, quando ele é bem remunerado, quando ele tem um trabalho digno, quando ele consegue, né, conciliar o trabalho dele com a vida familiar, porque ele precisa ter, né, o convívio familiar, ele não pode trabalhar 12, 14 horas por dia. Ele investe, ele, na verdade, tudo que ele ganha retorna para a economia de alguma forma. Nós fazemos parte do ciclo econômico, né? As famílias fazem parte do ciclo econômico e os trabalhadores estão nas famílias. Então, esse governo realmente se supera a cada momento. E, ao invés de discutir, por exemplo, uma reforma tributária, que é fundamental, né, para você reduzir as desigualdades que existem hoje, não, ele propõe uma reforma administrativa para mexer só com a parcela mais vulnerável do funcionalismo público. Isso é um absurdo. Nós estamos, sim, porque a nossa luta é nas ruas, é no parlamento, é nos locais de trabalho, é nas redes sociais, sabe? E tem vários projetos de lei que são nocivos. Por exemplo, tem vários projetos de lei para acabar com a jornada de 6 horas da categoria bancária. E a gente tem o tempo todo que ficar se movimentando, buscando apoio e lutando contra isso. Aliás, eu queria também fazer uma denúncia, aproveitar, viu, Anderson, porque finalizada as negociações, quer dizer, os bancos estão num processo intenso de demissões, né? Os bancos que lucram tanto, que fazem tanta propaganda de responsabilidade social, e aí começam um processo de demissão. O Banco Santander demitiu quase 800 trabalhadores, sabe? O Itaú chegou a mais de 130 já trabalhadores demitidos, sem nenhuma justificativa, sabe? Isso é tão absurdo, porque é tão desumano, né? Você vê pessoas perdendo postos de trabalho e, para nós, responsabilidade social se faz com emprego. Então, eu queria deixar essa denúncia.
Adriana Nalesso, muito obrigado mais uma vez por dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Eu que agradeço a oportunidade, Anderson. Para nós é muito importante, né? Você sabe que trabalhador não tem muita voz na grande mídia. E para nós esses espaços são muito ricos e muito importantes. Então eu quero muito agradecer o espaço de estar falando com vocês, dizer que a gente está à disposição e que a gente está aí, a gente vai iniciar uma campanha pelo emprego bancário, sabe? Porque, como eu disse anteriormente, né, os bancos estão demitindo. E não são empresas que estão em situações difíceis, diferente de outras empresas, indústrias, enfim, que estão passando realmente por dificuldades. Os bancos não, eles continuam lucrando, lucrando muito. Então, para nós, responsabilidade social se faz com emprego e nós vamos iniciar aí uma campanha, uma forte campanha em defesa dos empregos. Eu, mais uma vez, agradeço a todos que nos ouviram.
Conversamos aqui com a presidente do Sindicato dos Bancários do município do Rio de Janeiro, Adriana Nalesso.